a devolver em ISP aquilo que recebíamos a mais em IVA. Mas, para não estar aqui a cansá-los excessivamente, dando exemplo de imposto a imposto, digo só o seguinte. No ano passado, a receita acima daquilo que tinha sido orçamentado foram 4,1 mil milhões de euros. O que nós devolvemos aos portugueses em medidas extraordinárias de apoio ao rendimento das famílias e ao funcionamento das empresas foi 4,5 mil milhões de euros, ou seja, mais do que aquilo que foi o aumento de receita não esperada que tivemos. Por isso, senhor deputado, em matéria fiscal há uma coisa que os portugueses sabem. Os senhores prometem sempre o choque fiscal e o que fazem é um enorme aumento de impostos. Nós comprometemos com a redução de impostos e nós cumprimos com aquilo que prometemos aos portugueses.
Muito obrigado. Tem a palavra o senhor deputado Joaquim Miranda Sarmento, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem razão, Sr. Primeiro-Ministro. Nós tivemos que aumentar impostos em 2002, quando o seu governo de António Guterres deixou o país no pântano, e em 2011, quando o seu governo de José Sócrates deixou o país na bancarrota. Foi aí que tivemos que aumentar impostos. Mas deixe-me falar da execução de 2023. De acordo com o Orçamento de Estado para 2024, o seu governo vai cobrar mais 4 mil milhões de euros de impostos, não estou a falar de contribuições sociais, de impostos, face àquilo que o Orçamento previa inicialmente há um ano. 4 mil milhões de euros. E a proposta do PSD era muito simples. Era fazer uma redução de IRS, já aquela que os senhores chumbaram em setembro. Era uma redução já em 2023, de 1,2 mil milhões de euros, ou seja, menos de metade daquilo que o Governo vai arrecadar a mais do que o que previa no Orçamento de Estado inicialmente. E a minha pergunta é, porquê é que não baixa já o IRS este ano, em 2023, para os portugueses?
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. É que, apesar do seu voto contra, o IRS este ano já baixou para os portugueses.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento.
Muito obrigado. Apesar dos 4 mil milhões de euros cobrados a mais de receita, o senhor não quer devolver nenhum tostão aos portugueses. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, eu tenho um outro tema para lhe falar e que é a TAP e as suas contradições sobre a companhia aérea. Dizia o Dr. António Costa em 2014, sobre a TAP já disse, é mesmo aquela empresa que não deveria ser privatizada porque os riscos da privatização da TAP são muito grandes. Dizia o Dr. António Costa em 2015, em plena campanha eleitoral, o PS não permitirá que o Estado perca a maioria do capital da TAP. Ó Sr. Primeiro-Ministro, explique aos portugueses porque é que agora já defende a possibilidade da venda da totalidade do capital da companhia aérea. Explique estes zigue-zagues e como eles custaram 4 mil milhões de euros aos portugueses.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Miranda Sarmento. O princípio é sempre o mesmo. O país precisa da TAP porque a TAP é uma empresa estratégica para a economia nacional. Em 2015, um governo já demitido vendeu a TAP contra a opinião maioritária desta Assembleia da República. Um governo já demitido assinou uma carta de conforto que é um verdadeiro escândalo nacional, onde o Estado assumia ilimitadamente a responsabilidade pelas dívidas passadas e futuras da TAP, apesar de lhe entregar totalmente a gestão aos privados. O que o Estado fez, sob o meu governo, foi recomprar parte do capital da TAP para ficar com a maioria. Como dissemos, a nossa participação no capital dependeria da participação necessária para podermos ter o controle estratégico que era necessário. Com o acionista privado que havia, não havia possibilidade de ter um controle estratégico com menos 51% e foi isso que nós assegurámos. Posteriormente, o que aconteceu durante o Covid não foi a nacionalização. Foi o que aconteceu com a TAP, como aconteceu com todas as companhias aéreas do mundo, é que se não houvesse uma grande injeção de capital, faliam. E nós, para não falir a TAP, injetámos o capital. E ainda hoje estou à espera que o PSD me diga qual era a alternativa do PSD à injeção de capital que o Estado fez. O Estado injetou capital, salvou a empresa e agora está a privatizar. E o que já dissemos é que a medida da privatização será estabelecida em função daquilo que for necessário para assegurar a valia estratégica da TAP. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, não respondeu, mas fica... Não respondeu, mas está no bom caminho. Mas está no bom caminho porque agora já defende a privatização da TAP. Mas há uma outra coerência, incoerência que o senhor tem que esclarecer os portugueses. O senhor disse que a privatização da TAP estava obrigatoriamente no plano de recuperação da companhia que foi negociado com Bruxelas. O seu ex-ministro das Infraestruturas, entre 2019 e dezembro de 22, que negociou esse plano, o deputado Pedro Nuno Santos, diz que tal privatização não é obrigatória. Apenas um dos dois pode estar a dizer a verdade. Quem é?
Obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, por me permitir esclarecer isso. Efetivamente, não é obrigatório no plano. O que eu expressei mal, o que devia ter dito é que era sempre um pressuposto do momento da nacionalização que ela seria parcialmente ou totalmente reprivatizada. Era isso que tenho a manter.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, creio que as suas palavras no último debate era não constava do plano, mas agora assumo que de facto não é obrigatório e, portanto, fica a questão sanada. Não ficam as outras contradições que eu lhe apontei anteriormente. Mas um último tema, uma pergunta que lhe fiz no outro debate e que o senhor ignorou na sua resposta, porque só respondia no final de todas as intervenções, e eu percebo bem o embaraço de não querer responder, e que tem a ver com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Nós sabemos que há um grave problema financeiro na Santa Casa. Sabemos também que esse problema financeiro resulta de uma atividade ruinosa no plano da internacionalização da Santa Casa e que a nova provedora enviou informação crítica e suspeita para a Procuradoria-Geral da República. E eu pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, como é que é possível, perante a grave situação financeira da Santa Casa, perante as irregularidades e as suspeitas que levam a nova provedora a enviar informação para a Procuradoria-Geral da República, a pessoa que era responsável pela internacionalização na anterior direção, não só permanece na nova direção, como ainda é promovida a vice-provedora? O que é que se passa no seu governo? O senhor não é capaz de controlar estas nomeações?
Muito obrigado. Para responder tem a palavra o senhor Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Primeiro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Perante as contas da Santa Casa, o governo, através da senhora Ministra do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, decidiu substituir a direção da Santa Casa. Assim fez e deu indicações à senhora Procuradora para fazer uma auditoria às contas, o que fez e remeteu os dados ao Ministério Público porque assim o se justificava. Relativamente à TAP, deixe-me insistir num ponto. O que é um ponto fundamental é nós termos o controle estratégico e o Estado não ter uma responsabilidade total com a liberdade total por parte do privado que gera. Foi isso que irresponsavelmente o Dr. Miguel Pinto Luz assinou às 3 da manhã, já depois do Governo estar demitido, uma garantia ilimitada para dívidas futuras. A garantia do controle estratégico, tanto se faz com 100% do capital, com 50% do capital, ou até com 10% do capital, tudo depende de quem é o sócio e de qual seja o pacto social. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra para a última intervenção, o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, sabe bem que aquilo que disse sobre o ex-secretário de Estado, Miguel Pinto Luz, não é verdade. Mas o que eu achei curioso na questão da Santa Casa é que o senhor não respondeu. O senhor não acha escandaloso? O senhor não acha absurdo que a pessoa que foi responsável pela internacionalização, que levou a uma atividade ruinosa da Santa Casa e a pôr a Santa Casa numa situação financeira muito difícil, que leva a que a nova provedora envie informação para a Procuradoria-Geral da República, que leva a uma auditoria, que essa pessoa não só se mantenha na direção da Santa Casa, como ainda passe de vogal para vice-provedora. O senhor não acha isso nada estranho? E já agora, qual é a verdadeira situação financeira da Santa Casa? Quando é que vamos conhecer as contas de 21 e de 22? Qual é o objetivo da auditoria e quando é que ela estará concluída? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Miranda Sarmento. Porventura, o Sr. Deputado deveria não acreditar em tudo o que lê nos jornais e, portanto, admitir que eu interfiro menos do que aquilo que às vezes eu leio que interfiro, designadamente em nomeações em vários organismos. A única intervenção que eu tive relativamente à Santa Casa da Misericórdia foi a escolha, creio que acertada, da senhora provedora, a doutora Ana Jorge, para ser provedora da Santa Casa da Misericórdia. Tenho por hábito, quando escolho os ministros, achar que os ministros devem escolher a sua equipa e os seus secretários de Estado. Quando a senhora ministra me perguntou se concordava com a doutora Ana Jorge, dei-lhe a minha anuência. E acho que a doutora Ana Jorge constituiu a equipa que entendo constituir, de forma a poder desempenhar o mandato que lhe foi confiado por parte do Estado e que o tem feito de uma forma rigorosa, escrupulosa e comunicando às autoridades competentes tudo aquilo que entendeu que devia ser comunicado às autoridades competentes. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Passamos agora ao tempo reservado ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tendo a palavra o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Peço silêncio para que o Sr. Deputado se possa exprimir.
Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, senhoras e senhores deputados, deixe-me começar, Sr. Presidente, esta primeira intervenção para registar, antes de mais, que ao abrigo do novo regimento voltam e regressam os debates quinzenais à Assembleia da República. Este registo é particularmente importante. O regresso dos debates quinzenais foi votado no quadro do novo regimento por todas as bancadas parlamentares e deputados únicos, com a exceção e a abstenção da extrema-direita parlamentar com assento neste Parlamento. Esse regresso dos debates quinzenais dá-se precisamente quando a maioria parlamentar é constituída pela bancada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Essa maioria parlamentar não só votou favoravelmente o regresso dos debates quinzenais, como eu gostava de recordar que foi durante a primeira maioria absoluta do Partido Socialista que foram precisamente que se iniciou e que foram introduzidos os debates quinzenais. Das duas vezes que o Partido Socialista teve maioria parlamentar, duas vezes regressou ou veio a este plenário esta forma de escrutínio e de fiscalização da ação governativa. E por isso eu devo dizer que nos honra e honra a esta bancada a forma como exercemos o poder, como escrutinamos e fiscalizamos a ação governativa e como garantimos com estas medidas, com estes passos, aquilo que é a qualidade da democracia portuguesa. Este passo honra o PS. Este passo honra a nossa história, mas, acima de tudo, é uma garantia para os portugueses na qualidade da democracia parlamentar portuguesa. E isto deve ser sublinhado no dia de hoje. Bem sei que a direita, e particularmente a extrema-direita parlamentar, não está habituada a tanta qualidade de democracia. Mas é a nossa matriz, é o nosso ADN e é por isso que o fazemos. Mas, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, entrando noutros temas, gostava de sublinhar o seguinte. Senhor Primeiro-Ministro, hoje foi evidente que da intervenção do deputado Miranda Sarmento ressalta um aspecto que é muito importante. O